Vamos fazer isto. Muito bem. Vai se ligar aqui o turno. Ata 78. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada. Apresenta-se em discussão, projeto de resolução. PEV recomenda ao Governo a paragem imediata das obras da barragem de Foz do Tua. Tem a palavra a Sra. Deputada Elisa Apolónia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, senhoras e senhores deputados, os Verdes apresentam este projeto de resolução, que é hoje aqui discutido na Comissão Parlamentar, convidando todos os senhores deputados à atualização do conhecimento sobre este famigerado processo da barragem do Tua, à reflexão e, naturalmente, a um assumir de responsabilidades que a todos nos cabe. Eu julgo que gostava de começar a apresentação deste projeto por referir aquilo que aconteceu no passado fim de semana, que eu julgo que vem reforçar em muito as preocupações que os Verdes têm manifestado e, consequentemente também, este projeto de resolução que os Verdes agora apresentam e discutem. O certo, senhoras e senhores deputados, é que a declaração de impacto ambiental relativa à barragem de Foz do Tua exigiu concretamente que a EDP assegurasse um serviço de transporte, designadamente porque uma parte da linha ferroviária do Tua ficaria inundada, e designadamente exigia à DIA que a EDP analisasse da viabilidade da construção do novo troço da linha ferroviária. De uma forma absolutamente arrogante e julgo perfeitamente inaceitável, a EDP na altura veio dizer publicamente que isso ficava muito caro e, portanto, não cumpriria esta parte. E nós não percebemos como é que o Governo designadamente pode ficar impávido e sereno perante esta arrogância. Mas no ponto 2 da DIA dizia-se mais que deveria ser garantido, desde a interrupção do serviço, o transporte regular de passageiros entre a estação de Foz do Tua e o apeadeiro da Brunheda, com paragem nas diferentes localidades, assegurando as valências funcionais da linha ferroviária do Tua, pelo menos com a mesma qualidade de serviço. Ora, qual foi a solução encontrada? Um táxi. Um táxi que fazia esta ligação entre Foz do Tua e a Brunheda. Ocorre que no passado fim de semana já nem o táxi existe. Acabaram com este...
Peço desculpa, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernandes Jesus, peço desculpa, se puder.
Bom, eu vou tentar ainda assim. Acabaram, portanto, com este serviço de transporte. O que é que acontece? A população, vou pedir desculpa pela expressão, ficou completamente descalça. Ou seja, não tem importância, sem transporte nenhum, absolutamente isolada, e estamos a falar de localidades e de uma parte de uma região completamente isolada. E a pergunta que os Verdes fazem é como é que nós podemos assistir impávidos e serenos a esta descarada violação da declaração de impacto ambiental por parte da EDP. Isto é uma absoluta traição às populações. Ora, os Verdes consideram que nós não podemos, de facto, ficar impávidos e serenos e temos que agir perante tudo isto e não podemos sequer conceber a figura de que a EDP ainda se ria de tudo isto. A EDP vai sacando, vai metendo ao bolso com este negócio que representa a barragem do Tua, as populações vão ficando completamente desprotegidas e nós vamos assistindo a isto e nós consideramos que de facto não pode ser. Por outro lado, toda a gente sabe, e os Verdes já o trouxeram por diversas vezes aqui à Assembleia da República, esta ameaça que paira sobre o nosso país e designadamente sobre aquela região em concreto, relativamente à hipotética desclassificação do Alto Douro Vinhateiro, que foi classificado pelo imenso património que tudo aquilo representa e que de facto é uma mais-valia e uma riqueza da qual o país não pode prescindir. Ora, a Unesco, passada esta reunião onde esta decisão iria ser tomada, foi bastante clara. A Unesco pede ao Governo português, ao Estado português, para abrandar significativamente a fúria da construção desta barragem. A Unesco mantém a necessidade urgente da vinda de uma comissão tripartida em final de julho ao nosso país para promover uma avaliação da situação e designadamente perceber o que é que está de facto em risco relativamente ao Alto Douro Vinhateiro decorrente da construção desta barragem e pede naturalmente para se realizarem os estudos necessários que não estão feitos relativamente à avaliação de todos os impactos da obra, incluindo portanto também de todas as obras associadas e de todas as atualizações que a EDP foi fazendo de sua livre vontade, e da sua lavra, sem prestar contas a absolutamente ninguém e sem que essa avaliação dos impactos de todas essas alterações do projeto fossem avaliados. Por outro lado, aquilo que os Verdes dizem é o seguinte: construir uma barragem sem infraestruturas associadas e, portanto, sem tudo aquilo que está agregado à construção de uma barragem, é uma coisa absolutamente inviável. Ou seja, nós não podemos andar a estudar peça por peça, temos que estudar o impacto de toda a obra. Ora, nós sabemos que agora não há linhas de alta tensão. O projeto não foi avante. Como nós sabemos, houve na última reunião, onde tivemos a presença da Sra. Ministra, mas peço desculpa, agora estava a confundir as comissões, foi na Comissão de Ambiente, onde nós colocámos justamente esta questão, e foi-nos dito, de facto, que nem sequer houve emissão de declaração de impacto ambiental, porque aquele projeto era de todo inconcebível e não podia ser aceito, e a RTP retira o projeto do traçado da linha de alta tensão, portanto, que faz o transporte da energia, porque a barragem sem transporte de energia não vale absolutamente nada. E, portanto, agora o que nós perguntamos é, então, e o traçado vai passar por onde? Ninguém sabe, mas o certo é que a barragem continua em construção. O que é que vai acontecer àquele traçado? Vai ser feito por enterramento? Nós não sabemos o que é que vai acontecer. Mas depois há aqui outra questão associada, que são os custos de todas estas alterações que a EDP tem feito, designadamente do projeto Souto Moura, que são custos bastante avultados. Esta questão do traçado não é de menor importância. O enterramento seria uma coisa que nos esbugalharia os olhos de tão perigoso que pode ser, porque estamos a falar de uma zona onde isso teria que ser feito através de rebentamentos que têm implicações concretas em toda aquela estrutura morfológica e, portanto, estamos a falar de uma, designadamente, de uma zona que tem implicações diretas, porque está dentro, estamos a falar de um projeto que está dentro e mesmo também no limite do Alto Douro Vinhateiro e, portanto, estamos a falar aqui de coisas muito sérias. Ora, o que é que os Verdes propõem concretamente? Aquilo que os Verdes propõem é que se suspendam as obras da construção da barragem de Foz Tua, que seja cedida em Portugal e à Unesco toda a informação necessária que tem sido escamoteada e que nós não conseguimos perceber porquê, que tem sido escamoteada e que deve ser informada e apresentada a todas as autoridades e fundamentalmente também às populações que têm o direito de conhecer tudo aquilo que está em causa e, por outro lado, também que se observem todas as obrigações a que a EDP ficou vinculada através da Declaração de Impacto Ambiental e que a Assembleia da República, em concreto, tenha um conhecimento rigoroso de todo o elencado dessas obrigações e de todo o cumprimento dessas obrigações. E julgamos que ficaríamos muito surpreendidos pelo facto de muitas delas não estarem cumpridas e nós não podemos, obviamente, pactuar com estas negociatas que se vão desenvolvendo no nosso país, em claro benefício da EDP, em claro prejuízo de toda uma região, de toda a mobilidade de uma população, de toda a capacidade de gerar riqueza de uma região e, fundamentalmente, também de um património que nós não queremos sequer pensar que pode ser beliscado, quanto mais perdido. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Luís Leite Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar e saudar a iniciativa, cumprimentar a deputada Luísa Apolónia e saudar a iniciativa do Partido Ecologista dos Verdes e esta vontade de defender o Douro Património Mundial e, portanto, é uma preocupação que nós, PSD, temos. Já o afirmamos diversas vezes, dizendo que nada pode sacrificar o Estatuto de Património Mundial de que o Alto Douro Vinhateiro goza neste momento. Mas duas ou três notas que eu penso que são importantes. A primeira é, nós não podemos sistematicamente amalgamar um conjunto de temas e, portanto, misturar tudo. Peço desculpa por o dizer desta forma, mas eu julgo que há uma questão que tem a ver com a barragem. A construção da barragem é um problema. O impacto que a construção da barragem tem no Alto Douro Vinhateiro é outra questão. E uma terceira questão tem a ver com os compromissos assumidos pela EDP no âmbito da DIA e que estão a ver, nomeadamente, com a alternativa de transporte à linha ferroviária, que deverão ser discutidos noutro fórum. Neste projeto de resolução, o argumento principal para a paragem das obras é o facto de a Unesco ter levantado sérias dúvidas relativamente a um conjunto de procedimentos, nomeadamente a ausência de informação sistematicamente sonegada pelo governo anterior naquilo que diz respeito, por um lado, ao Plano Nacional de Barragens e, por outro lado, no projeto de execução de Fostua. Nós lamentamos profundamente que o comportamento tenha sido esse, contrariamente ao compromisso assumido pelo governo português de facultar todas as alterações no outdoor vinheteiro relativamente a grandes projetos de infraestruturas que não estavam previstas em 2001, quando foi feita a candidatura, em 2007, quando foi aprovado o Plano Nacional de Barragens, ou apresentado, e depois, mais tarde, quando foi aprovado o projeto de construção da barragem do Tua, nenhuma da informação foi facultada à Unesco, e a Unesco, e bem, vem dizer que não é desta forma que um país que pediu a inscrição do bem na lista de bens património da humanidade tenha depois tratado com esta ligeireza e com esta quase arrogância, no fundo, a defesa deste interesse. No entanto, eu julgo que, face à decisão que foi tomada em São Petersburgo recentemente e relativamente à qual o governo português já o afirmou que vai acatar a orientação da Unesco no sentido de abrandar profundamente as obras até à realização, no final do mês de julho, de uma nova visita tripartida, no seio da qual eu julgo que vão ser analisados os vários elementos e, de uma vez por todas, vão ser definidas quais são as exigências que a Unesco tem perante a compatibilização, não só da obra, como disse, aliás, a recomendação relativamente à obra de enterramento da central, foi já uma sugestão da própria Unesco, que o Governo acatou e a EDP encomendou o projeto ao arquiteto Souto Moura no sentido de mitigar esses impactos. Eu julgo que esse é o momento, e na sequência dessa visita e do relatório que será produzido, que teremos condições para podermos aprofundar esta matéria. Seria da nossa parte, julgo, um pouco leviano, até porque a decisão de suspender neste momento as obras tem custos, e uma vez que o Governo já assumiu que vai acatar essa decisão da Unesco de abrandar as obras e, portanto, aguardar pela visita, eu julgo que esta questão deverá, na sequência desse relatório e da avaliação, se calhar agora com um envolvimento maior e com o fornecimento da informação que falta e com outras exigências, como diz o relatório que foi feito pela ICOMOS, enfim, é um relatório que tem realmente muito interesse, mas também confesso que fiquei profundamente desapontado porque o relatório comete falhas ou tem falhas graves, nomeadamente a atualização de informação, quando se diz que, por exemplo, nada foi feito na transposição do PIOT para os vários planos diretores municipais. Eu, com conhecimento de causa, digo-lhe que há já dois ou três planos da região que já fizeram esta transposição. Os dados que aparecem no relatório são dados de 2001, de 99, de 98, esquecendo completamente que, por exemplo, no caso de Mesonfrio de Santa Marta de Penaguião, as disposições que o PIOT tem relativamente à proteção do bem já lá estão transcritas e os planos já obedecem a esse tipo de regras. Portanto, eu, quando vejo lacunas desta natureza num relatório com aquela importância que sustenta uma decisão de tão gravidade, pergunto-me se às vezes não há alguma ligeireza também em entidades que deviam ter outra responsabilidade nestas matérias. Em resumo, eu julgo que com a decisão tomada e com a disposição do Governo português em acatar a recomendação da Unesco, daqui a umas semanas teremos a visita, será produzido um relatório e, portanto, na sequência desse relatório, eu julgo que deveremos discutir a questão novamente, mas parece-me extemporâneo neste momento acompanhar o Partido Ecologista aos Verdes nesta sua vontade de suspender imediatamente as obras. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todas e todas e por saudar o Partido Ecologista aos Verdes pela iniciativa que nos traz para a paragem imediata das obras da barragem do Foz Tua. E queria fazer duas notas. Uma nota para dizer que, em relação ao que foi dito agora mesmo, Uma nota para dizer que é verdade que nesta barragem estão muitos problemas complexos que se juntam. Ou seja, não é verdade que possamos separar todos os problemas uns dos outros. A barragem e o seu impacto na classificação de património são um problema que não pode estar desligado daquilo que é as alterações ambientais que a barragem pode provocar ou da destruição da linha do Tua e das obrigações da EDP. São tudo temas que estão relacionados. E tentarmos fazer de conta que é possível debater tema a tema, na realidade é uma maneira de fazer com que não se consiga nunca debater um problema como um todo. E um dos entraves tem existido à discussão política e à tomada de decisão política nesta matéria, tem sido o facto do Governo encontrar sempre ou forma de espartilhar o problema de tal maneira que nada é discutido, ou de empurrar de tutela em tutela e nunca nada a ser poder discutido, ou empurrar mesmo para outro governo, fazendo de conta que não tem qualquer possibilidade de decisão. Isso acontece quando se diz que não se pode falar da linha do Tua, quando se está a falar de património da humanidade, ou não se pode falar dos transportes alternativos à linha ferroviária, quando se está a falar da barragem, ou quando a Ministra do Ambiente diz que o problema da barragem é da produção de energia é um problema da economia, a economia diz que é um problema do ambiente, e este governo diz que foi assinado pelo anterior governo e, portanto, lava as mãos tudo o que está a acontecer. Bem, e isto é uma situação intolerável e que não pode acontecer. Existe neste momento um problema político complexo, mas na realidade a solução é muito simples, é não construir a barragem. O problema é complexo porque é verdade que se estabeleceram contratos com a EDP que nunca deviam ter sido estabelecidos. É um problema complexo porque a construção da barragem tem impactos em muitas áreas diversificadas. Tem impactos do ponto de vista ambiental, tem impactos do ponto de vista daquilo que é a paisagem cultural também, protegida, tem impactos do ponto de vista do que é a mobilidade daquela população, tem impactos, por isso, também do ponto de vista do desenvolvimento económico a prazo de toda aquela região, porque, como sabemos, os empregos que podem existir hoje a construir a barragem, bem, uma vez a barragem construída, naquela zona fica a barragem e mais nada, sem sequer ter uma linha ferroviária que seria tão importante para a dinamização económica da região, seja através de turismo, seja através da mobilidade normal de pessoas e mercadorias que a linha férrea, que a linha férrea garante. E o que temos em tudo isto de comum é sim o enorme poder da EDP, a que o Governo nunca faz frente. O poder da EDP de querer construir uma barragem que é um atentado ambiental, cultural, económico, nas condições em que eu quero construir, que não cumpre sequer aquilo a que fica obrigada, como se vê com os transportes alternativos à linha férrea, e que não segue sequer aquilo que são os procedimentos normais quando há alterações a uma obra deste género, como são as que têm sido, seja do ponto de vista das linhas de alta tensão, seja do ponto de vista arquitetónico ou enterrar subestações, etc. A verdade é que a obra vai mudando, a EDP diz que vai mudando, não dá contas disso a ninguém, pode fazer tudo. E, portanto, o que temos é que a EDP tem carta branca deste governo para destruir, do ponto de vista ambiental, cultural e económico, uma região. E isso é que é completamente inaceitável. E não há nenhum acordo que tenha sido assinado antes que possa justificar que este Governo assista passivamente a que isto aconteça. Sabemos, naturalmente, que o Governo anterior teve muitas responsabilidades. Na altura, fomos contra a decisão, mantemos-nos contra essa decisão. Mas não tem sentido, é agora o atual Governo fazer de conta que já está feito. Porque não está feito. A verdade é que a barragem não está feita e, portanto, a verdade é que tudo isto é reversível, mas tem de ser agora. Expedientes como abrandar, na realidade, são uma forma de continuar e são uma forma de ir fazendo de conta que se está preocupado, ao mesmo tempo que, de facto, se está a consumar a construção da barragem e a incapacidade de voltar atrás. E esta é a altura para não a construir e para ter uma palavra forte nessa matéria. Dizer também que, do ponto de vista do que é a produção da energia e do ponto de vista económico no impacto da energia para o futuro, esta barragem tem que levantar as maiores preocupações, porque uma barragem tem muito pouca capacidade de produção de energia e que será tão cara a sua construção, tanto porque o seria sempre, como porque com as sucessivas alterações ainda mais ficará, é uma barragem que vai produzir energia caríssima, caríssima. E, portanto, veremos que impacto é que isto não terá também do ponto de vista daquilo que são os custos energéticos em Portugal para as famílias e para as empresas, porque a EDP não faz uma barragem que não lhe dê lucro, que não lhe dê lucro. E, portanto, se a EDP faz todo este investimento para gerar quase energia nenhuma, é porque, com certeza, arranjará a maneira deste ser um bom pretexto para ter mais tarifas da luz, para mais chantagens sobre déficits tarifários, sobre o investimento na produção de renováveis e utilizar a chantagem para pressionar mais e mais os preços da energia em Portugal, que, como sabem, as famílias portuguesas são aquelas que já gastam a maior percentagem do seu orçamento em energia comparado com o resto da zona euro. E também é também o país em que as empresas com alto consumo energético mais gastam com a energia e, portanto, isto é permitir à EDP qualquer negócio, qualquer desculpa e o Governo a desresponsabilizar-se completamente daquilo que é o interesse público, o nacional e daquela região. O Bloco de Esquerda, naturalmente, vai acompanhar o projeto de resolução dos verdes.
Sr. Deputado Eduardo Cordeiro.
Sr. Presidente, desde já referir que eu terei que me ausentar de seguida porque terei que participar num grupo de trabalho do crédito à habitação, pelo que o Sr. Deputado Fernando Jesus ficará aqui, mas apresentará o meu relatório, se entender. Dizer em relação a esta matéria que era suposto ser a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino a fazer o comentário a este ponto, por uma questão de saúde, não pôde. Dizer apenas que, em relação à iniciativa dos Verdes, que o Partido Socialista não tem, por princípio, nenhuma objeção, tendo em consideração algumas das preocupações que foram expressas também pelo PSD. Isto porque, obviamente, há aqui interesses que se esperam que sejam possíveis de conciliar, mas, não obstante, deve ser tida em consideração as preocupações que neste momento residem em relação àquela obra obviamente, achamos indelicado da parte do PSD a desculpabilização com o anterior governo, uma vez que, de alguma maneira, o dossiê está a ser gerido por este governo e deve ser gerido tendo em consideração as preocupações existentes, mas acho que nesta matéria as preocupações e a condição que está a ser seguida pelo atual governo seria seguida por um governo qualquer que neste momento tivesse em funções e tivesse a preocupação de conciliar estes objetivos. Pelo que, por princípio, não nos opomos, não obstante ter em consideração que era o típico tema que fazia sentido eventualmente, tendo em consideração até os aspectos referidos pelo PSD, eventualmente ouvir as entidades sobre esta matéria antes de tomar uma decisão desta natureza. E, portanto, eventualmente também não nos opomos a qualquer decisão que seja no sentido, antes de tomar uma decisão desta natureza, de ouvir todos os responsáveis que estão envolvidos no processo. E, portanto, talvez fosse uma forma de, eventualmente, antes de uma decisão, eventualmente, com as consequências inerentes a estas, eventualmente mitigar e, eventualmente, haver aqui uma espécie de conciliação entre aquilo que são os objetivos propostos. Não nos opomos, no limite, a uma tomada de decisão desta, mas achamos que era necessário ouvir as entidades.
As práticas aqui são muito simples. Não há votação, há uma redação que se faz sobre esta matéria, que tem que obter a concordância dos seus deputados, sobe ao plenário e mais nada. Bom, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Claro que sim.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, sobre esta matéria, de dizer duas ou três coisas muito simples e breves. A primeira é que esta decisão de suspensão dos transportes alternativos, do táxi, é completamente inaceitável. E nós podemos dizer que não é propriamente uma novidade do não cumprimento da declaração de impacto ambiental pela EDP. A EDP mantém-se, de facto, numa empresa majestática que faz, pode, quer e manda e faz aquilo que lhe apetece. Lembremos-nos daquilo que era previsto relativamente aos impactos negativos na navegabilidade do Douro, para que a EDP, pura e simplesmente, se borrifou, para usar esta expressão mais vulgar. Portanto, nós julgamos que este projeto nunca deveria ter avançado sem este conjunto de questões estarem completa e definitivamente resolvidos. Esta é uma primeira questão. E julgamos que todo o conjunto de questões que estão em cima da mesa colocam a necessidade de que haja resoluções rápidas sobre o problema. E eu julgo que o que pode aqui decidir uma solução rápida sobre o problema é, de facto, suspender, fazer a avaliação total do problema em todas estas dimensões não resolvidas e depois tomar as decisões que o Governo politicamente considerar adequadas. Eu devo dizer que dissemos isto quando o debate em dezembro com o Sr. Secretário de Estado. Infelizmente, esta situação mantém-se indefinidamente, ambiguamente, sem nenhuma clarificação. E aqui coloca-se uma primeira grande questão política, ou uma grande questão política neste problema, que é a ausência de haver quem mande relativamente a este processo. Porque, aparentemente, não é o Secretário de Estado da Cultura, não é o Ministro da Ministra do Ambiente, não é o Ministro da Economia ou o Secretário de Estado da Energia. Portanto, a primeira questão que o Governo deveria decidir é quem é que coordena este processo, quem é que acompanha este processo e tem mão nele, sobretudo para que a própria Assembleia da República possa ser informada devidamente sobre tudo o que se está a passar e tome as decisões adequadas em função dessa informação. Ora, isto continua a não existir, portanto vamos assistindo a decisões e opiniões contraditórias sobre esta matéria e a gente vai questionar o Sr. Secretário de Estado ou a Sra. Ministra do Ambiente relativamente ao transporte alternativo, vão nos dizer que é com o Ministro da Economia e o Ministro da Economia vai nos dizer que é com o Sr. Secretário de Estado da Cultura, como já assistimos, aliás, em sucessivas audições à volta destas, aqui das mesas da Assembleia da República em sede de comissões sobre este problema. E, portanto, eu julgamos que a necessidade de que a suspensão pressione e leve a uma resolução definitiva deste problema parecia-me claramente uma questão absolutamente necessária.
Obrigado. Penso que não há mais intervenções. Eu sim passaria a palavra ao Sr. Deputado Luís Apolónio, que fecharia de forma a conseguirmos elaborar um texto que possa subir a plenário, está bem? Fazia assim talvez um apanhado. Ok, obrigado. CDS? A deputada Helena Amaral não tinha reparado que estava escrito.
Não, Sr. Presidente, eu só queria fazer minhas as palavras, quer do Partido Socialista, quer do Partido Social Democrata, para uma economia de tempo, porque eu já tenho sobre essa matéria quase que consigo escrever um livro de opiniões, informações, tomadas de posição, de maneira que subscrevo. Não quero fazer considerações políticas, nem fazer interpretações do que é que poderá acontecer à EDP, a eletricidade no país, nem no planeta Marte. Limito-me à objetividade das intervenções que é do Partido Socialista e do PSD. Subscrevo-as. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Helena Amaral. Então, Sr. Deputado Elisa Apolónia, para encerrar.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pois eu tenho pena que no livro o Sr. Deputado Helder Amaral não possa pôr a questão do fim do táxi que aconteceu no passado fim de semana, que eu teria adorado ouvir o Sr. Deputado Helder Amaral sobre a matéria, mas fica para um próximo capítulo, pelos vistos. Bem, senhoras, deputados, senhoras e senhores deputados, esta questão da barragem, de facto, e agora dirijo-me concretamente ao PSD, não pode ser vista assim. Uma coisa é a construção da barragem, outra coisa é o autor vinheteiro, outra coisa são as obrigações que a EDP tinha na Declaração de Impacto Ambiental. Não, isto está tudo interligado, porque a Declaração de Impacto Ambiental é sobre a construção da barragem. E o problema do autor vinheteiro é a construção da barragem. De facto, o Sr. Deputado tem razão numa coisa, o problema reside tudo neste interesse da EDP, nesta imposição da EDP, de construção de uma barragem que não tem lógica absolutamente nenhuma. Não tem lógica absolutamente nenhuma, ao nível económico, ao nível social, ao nível patrimonial, ao nível ambiental e até ao nível energético, que não sei se os senhores deputados repararam, que no início de todo este processo, a componente energética era o grande grito que se dava a favor da construção do Programa Nacional de Barragens e também da barragem do Tua em concreto. Deixou de ser. De resto, na última reunião com a Sra. Ministra do Ambiente, ela nem sequer quis tocar na questão energética, aqui como o Sr. Deputado Agostinho Lopes dizia, remetendo completamente para o Ministro da Economia, e o Ministro da Economia depois também não quer falar dessa matéria. Porque hoje já se sabe, e há dados concretos em Portugal, para além daquilo que se já sabia, que o Plano Nacional de Barragens, o Programa Nacional de Barragens no seu todo, não representará mais do que 0,5% do total de energia consumida em Portugal, e que a barragem de Foz do Tua não representará mais do que 0,1% da energia total consumida em Portugal, hoje já se sabe que, com os reforços de potência em curso, ou seja, sem construção de mais barragens, nós hoje já atingimos as metas do Programa Nacional de Barragens. É verdade, Sr. Deputado, depois posso lhe dar... Pois é isto, é que depois os senhores deputados, como não têm a atualização destes dados em concreto, depois não fazem esta avaliação e depois o que é que acontece? Vêm os ministros silenciados porque eles têm estes dados, eles vão se silenciando e estas questões não vão sendo postas em cima da mesa. Portanto, nós não precisamos, isto é para dizer o quê? Em termos energéticos também, nós não precisamos do Programa Nacional de Barragens para nada. Ou seja, os próprios limites que ele disse que conseguiria assegurar, já estão assegurados. Só através de reforços, não através de novas construções de barragens. E, portanto, nós de facto estamos aqui perante uma coisa perfeitamente desnecessária até a este ponto. Bom, agora eu gostava de dizer o seguinte. Relativamente ao abrandamento profundo das obras, eu só gostava de obter uma resposta. Como é que isto se controla? O que é que isto quer dizer em concreto? Não sabem, eu não sei, o senhor deputado não sabe e ninguém sabe. O que é que quer dizer o abrandamento profundo das obras? Aquilo que os verdes consideram que de facto era sensato, nós não estamos neste momento aqui, os senhores deputados sabem o que é que os verdes defendem. Mas nós não estamos neste momento, por via deste projeto que irá ser votado depois em plenário, nós não estamos a dizer pare-se a barragem de Foz do Tour, nós estamos a dizer é suspendam-se os trabalhos, pelo menos até que tudo isto esteja avaliado designadamente do ponto de vista da Unesco. E de facto há uma missão agora que há de vir cá a breve prazo. Que se suspendam os trabalhos para que depois não haja mais irreversibilidade. Nós estamos em risco de perder um património valiosíssimo. E o que será de nós? O que será de nós? E depois, fala-se muito sobre a questão do custo de suspender a barragem. Mas ainda na outra vez perguntámos à Sra. Ministra do Ambiente também quais eram os custos exatos que isso representaria. E a Sra. Ministra disse que não tinha ali os dados com ela, não tinha ali nem tinha noutro lado qualquer. Não têm! Isto são palavras que se lançam assim, para que depois se interiorize na cabeça das pessoas. Ah, é muito caro suspender a barragem. Mas os verdes até dizem aqui uma coisa de uma forma muito clara. Até esse custo de suspensão da barragem seria uma coisa perfeitamente negociável. Senhores deputados, se a EDP não compraria, a EDP não paga nada por isso, não tem custos por isso. Quer dizer, nós temos que levar com a construção daquela barragem, com aquela imposição da EDP e depois com a desconformidade da ação da EDP, e isso não tem custos nenhums para a EDP. Só tem custos para a região e custos para a população. E depois andamos aqui nós preocupados com os custos da suspensão da barragem. Não são assim tão elevados, senhores deputados. Mais elevados são os custos de nós estarmos ameaçados de perder um património e de perdermos potencialidade de desenvolvimento de uma região que vai ferir empregos. Empregos sustentáveis na região. E isso nós também temos que pensar. Por outro lado, e mesmo para terminar, senhor Presidente, eu só gostava de dizer o seguinte. O senhor deputado, não vale a pena imputar, ou vale a pena, vamos ver se eu me consigo explicar, vale a pena responsabilizar o governo anterior que de facto iniciou este processo, mas vale a pena também responsabilizar este governo, porque aquilo que o senhor deputado diz não é verdade, que o governo tem dado toda a documentação à Unesco, não é nada verdade, aliás, de resto é o que a Unesco justamente diz, queremos cá toda a informação que não nos chegou, designadamente sobre as linhas de alta tensão, designadamente sobre o projeto Souto Moura, a Unesco não tem essa informação. E se a tem, senhor deputado, não é por via do governo. Não é por via do governo. E designadamente os verdes entregaram um dossiê à Unesco com uma informação muito atual. Oh, senhor deputado, estamos aqui a falar da obrigação que o governo tem de prestar informação que não presta e está permanentemente a escamotear. De resto, vejam, senhores e senhores deputados, se isto é normal. Os verdes já por duas vezes que fazem uma pergunta escrita ao governo no sentido de obter a resposta oficial que o governo dá à Unesco quando a Unesco confronta o governo português. O governo não cede essa resposta aos verdes, à Assembleia da República. Não cede, porque não quer que nós a conheçamos. E eu pergunto-me porquê? Mas porquê que toda esta informação anda tão escamoteada? Porquê estes segredinhos todos? Nós sabemos porquê, também não vale a pena sermos ingénuos no meio disto tudo. É porque, de facto, a EDP é que vale aqui. É a EDP, é a EDP, é a EDP, a EDP manda. E não pode ser, nós não podemos calar-nos perante esta realidade e nós não podemos aceitar esta realidade e aquilo que nós estamos a ver, como o exemplo concreto que os verdes deram do táxi, ainda há pouco, que terminou, deixou as populações completamente isoladas. Ou seja, ali é assim, quem não tem carro não anda. Ou então pede ao vizinho do lado, e isto é inconcebível, quer dizer, nós andamos a falar do combate às assimetrias regionais, do potencial desenvolvimento das regiões, depois é tudo feito ao contrário. Cansa, este país cansa, a orientação política da falta de coesão territorial e das negociatas das grandes empresas, cansa, este país precisa de uma reviravolta. E é esse grito também que os Verdes querem permanentemente dar aqui na Assembleia da República e designadamente relativamente a esta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então fazer o texto final para depois ser apreciado ainda em comissão, para subir o plenário.
Peço desculpa pela minha ignorância. O texto final é o quê? É o texto que está...
É uma narrativa imparcial e objetiva do que aconteceu aqui.
Muito bem. Sim, senhor. Muito obrigada, então.
Por isso é que eu queria a última intervenção da Elisa para ficar, porque como é a proponente, digamos assim, para ficar marcado. Aprecia-se em votação do parecer relativo à proposta do Regulamento do Parlamento Europeu do Conselho relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno, Sr. Deputado Fernando Jesus.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Duarte Cordeiro já anunciou há bocado, ele teve que se ausentar para uma audição e deixou-me aqui este relatório que julgo que é suficientemente factual para não ter necessidade de ser procedido um adiamento da sua aprovação. Ele, de facto, é muito factual. Este relatório visa a identificação eletrónica e ao serviço de confiança para as transações eletrónicas no mercado interno. Não sei se tiveram a oportunidade de o ler e de verificar que só há vantagem para o mercado interno que esta diretiva e este relatório seja aprovado para que o regulamento entre em funcionamento. Sem mais delongas e sem mais pormenores, deixo à consideração dos grupos parlamentares que julgo que está em condições de ser aprovado.
Obrigado, Sr. Fernando Jesus. Perfeitamente clara o relatório, aliás, um belo relatório. Sr. Deputado Nuno Encarnação, tem a palavra.
Sr. Presidente, é só para cumprimentar o relator e o referido relatório e dizer que o PSD não tem nada a opor em relação ao mesmo. Muito obrigado.
CDS, Partido Comunista. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. O relatório do Sr. Deputado Paulo Cavaleiro fica para a próxima reunião. O Sr. Deputado José Manuel Rodrigues pode desde já apresentar-nos então o relatório final do Grupo de Trabalho dos Transportes Aéreos para a Madeira e para os Açores. Penso que é por isso que temos hoje aqui a sua honrosa presença.
Claro que sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria apresentar este relatório dizendo que ele demorou 6 meses. A produção do nosso trabalho com audições, pareceres e trocas de impressões entre os deputados, bem como negociações, e que nos continuam a chegar neste momento informações e contributos ao grupo de trabalho, que naturalmente estão ultrapassados face ao prazo dado por esta comissão, que aliás foi prorrogado e que eu agradeço ao Sr. Presidente e aos seus membros. O objeto deste grupo de trabalho era encontrar soluções para melhorar os transportes aéreos para os Açores e para a Madeira. Fez-se um levantamento da legislação nacional e europeia sobre esta questão e procedeu-se a um pedido de informações que foi muito importante junto da Inspeção-Geral de Finanças sobre os valores pagos aos residentes dos Açores e da Madeira a título de subsídio de mobilidade quando se deslocam para o continente. A nível de audições, realizaram-se um conjunto de audições com todas as companhias aéreas a operar para os Açores e para a Madeira, bem como com as concessionárias dos aeroportos ANA e ANAM. ANAM, no caso, da região autónoma da Madeira. No plano dos parceiros, tivemos contributos da Confederação do Turismo de Portugal, da APAFT, das Câmaras de Comércio dos Açores e da Madeira, de sindicatos e de comissões de trabalhadores. Foram pedidos também pareceres que foram emitidos pelas Secretarias do Turismo e Transportes, dos Governos Regionais da Madeira e dos Açores, bem como das Comissões Parlamentares de Transportes das Assembleias Legislativas Regionais. A Madeira e os Açores nesta matéria são duas realidades distintas, porque os Açores continuam com o modelo de transportes aéreos de obrigações de serviço público, isto é concessionada a uma determinada companhia uma rota, enquanto no caso da Madeira, as rotas entre o continente e a Madeira estão liberalizadas a partir de 2008. Exceção feita a duas rotas, a rota entre o Porto Santo e o Funchal, que está concessionada à SATA, e a rota também entre Ponta Delgada e o Funchal. Fez-se um diagnóstico e uma caracterização da situação atual e dos problemas que existem a nível de transporte aéreo, identificando pontos positivos e negativos, quer no caso da região autónoma dos Açores, quer no caso da região autónoma da Madeira. No caso dos Açores, conclui-se que as obrigações de serviço público, o atual modelo, garante um transporte aéreo com o continente e entre todas as ilhas açorianas, o que é muito importante. Conclui-se também que há uma fratação de verbas do quadro comunitário de apoio ao financiamento do próprio transporte aéreo, coisa que não existe na região autónoma da Madeira. Os reencaminhamentos são garantidos pelo Estado no transporte entre as 9 ilhas. Existe uma tarifa de estudante. Há a estabilidade do valor das taxas aeroportuárias, que são idênticas à que são praticadas nos restantes aeroportos nacionais. De aspectos negativos, conclui-se que as obrigações do serviço público para os Açores são demasiado rígidas e impeditivas da entrada de novas companhias nas rotas para aquela região. As tarifas promocionais praticadas pelas companhias que têm a concessão são limitadas. Há oscilações no preço da tarifa de estudante consoante os picos de tráfego. A sobretaxa de combustível é muito elevada e há constrangimentos também no transporte de bagagem. No caso da região autónoma da Madeira, que tem um modelo de liberalização dos transportes aéreos, concluiu-se que essa liberalização provocou a entrada de mais transportadoras aéreas nas rotas Funchal-Lisboa e Funchal-Porto. Registou-se também, desde a liberalização em 2008, um maior número de ligações aéreas diárias e, portanto, mais oferta de lugares. A integração do aeroporto da Madeira nas linhas operadas por companhias low-cost com reflexos no turismo, designadamente a EasyJet no caso da rota de Lisboa e da Transávia no caso do Porto, há uma descida média do valor das tarifas. Foi positivo que se tivesse passado a atribuir o subsídio social de mobilidade ao passageiro e não à companhia, e este teve um menor impacto financeiro no Estado, porque antes o Estado atribuía como subsídio à companhia 118 euros e agora atribui apenas 60 euros numa ida e volta de um residente ao continente. De negativo, há uma oscilação de tarifas muito acentuada consoante oferta e procura, o que é tradicional no mercado que foi liberalizado. Os residentes e estudantes são penalizados com tarifas muito elevadas nas épocas altas do turismo, particularmente Natal, fim de ano, Páscoa e Verão. As tarifas de viagens marcadas com menos antecedência atingem às vezes preços proibitivos. Há a tal redução que falei há pouco do subsídio de mobilidade por parte do Estado de 118 para 60 euros. Na altura, em 2008, não se manteve a tarifa de estudantes, extinguiu-se. Os estudantes hoje pagam uma tarifa normal de residente. O subsídio de mobilidade só abrange a tarifa paga às transportadoras, isto é, o preço da viagem, e não incide, como deveria, sobre o custo final da viagem pago pelos residentes, isto é, tarifa, mais taxas de segurança, mais taxas aeroportuárias, mais taxa de combustível. Há naturalmente restrições no uso da passagem e a sobretaxa de combustível é elevada. Portanto, isto são os pontos positivos e negativos do modelo dos Açores, de obrigações de serviço público, e os pontos negativos e positivos do modelo liberalizado da região autónoma da Madeira. A partir deste trabalho, partimos para as conclusões e recomendações e sugestões à Comissão da Economia, e a primeira recomendação e a primeira solução que nós encontramos, que tem feito o seu percurso a nível europeu, é a necessidade de existir um programa específico da União Europeia para os transportes aéreos nas regiões ultraperiféricas. Esta é uma ideia que tem feito o seu caminho, já há um relatório aprovado recentemente pelo Parlamento Europeu sobre esta matéria e, portanto, é uma das conclusões do nosso grupo de trabalho, que é genérica tanto para os Açores como para a Madeira. Naturalmente, sendo os modelos dos Açores e da Madeira diferentes, também as conclusões e recomendações e sugestões são diferentes. E, portanto, no caso dos Açores, o que se recomenda é que o Governo da República encete negociações com o Governo Regional dos Açores no sentido de flexibilizar o atual modelo de obrigações de serviço público. Sugere-se também uma redução de tarifas, que passará pela redução da sobretaxa de combustível, devendo o Governo da República assumir o compromisso de cobrir os custos de insularidade nesta matéria. Os dois governos deverão negociar uma de duas opções em matéria de subsidiação do residente, ou manter o atual modelo de subsídio à companhia, ou passar ao modelo de subsídio ao passageiro. Estas são as principais conclusões. Há outras matérias relacionadas também com os estudantes, que devem ter uma tarifa especial para três viagens anuais, no Natal, Páscoa e início do ano letivo. Coloca-se também o problema das tarifas dos doentes e respectivos acompanhantes deslocados para tratamentos no continente, cujas passagens são marcadas com pouca antecedência, onde se propõe que haja aqui uma tarifa majorada. Propõe-se também que as transportadoras que vierem a operar nos Açores devem continuar a disponibilizar tarifas promocionais na relação de 20% a 30% da capacidade oferecida em cada voo. E chama-se a atenção para duas matérias muito importantes, a privatização da TAP e a anunciada privatização da ANA. E, portanto, é conveniente, propõe o Grupo de Trabalho, que no caso dos Açores se tenha a intenção esta realidade muito específica das nove ilhas, quando se tratar da privatização da TAP, e quando se tratar da privatização da ANA, que esta não pode implicar uma pura e simples passagem da gestão dos aeroportos dos Açores, que neste momento são da responsabilidade da ANA, para a gestão do Governo Regional, e que eles devem integrar, continuar integrados na rede de aeroportos nacionais e, portanto, na privatização, isto deve ficar salvaguardado. No caso da região autónoma da Madeira, o que se propõe é um aperfeiçoamento do atual modelo liberalizado para criar condições para uma maior concorrência entre companhias e assegurar melhores tarifas, quer para os residentes, quer para o turismo. Chama-se a atenção para a necessidade de rever o subsídio de mobilidade, cujo decreto-lei, que é o número 66 de 2008, previa que ele fosse revisto anualmente. O que se propõe é que ele seja revisto em função de um balanço que terá que ser feito pelo INAC, que está previsto, aliás, neste decreto-lei. Propõe-se também que o subsídio de mobilidade deve ser atribuído sobre o custo final da viagem, tarifa mais taxas, e não apenas sobre o preço final do bilhete pago à companhia pelo residente. Admite-se a hipótese de introduzir um teto máximo para os preços das passagens para os residentes, que sem pôr em causa as regras de concorrência, evite que nos picos de tráfego turístico os madeirenses sejam penalizados com tarifas exorbitantes, como referi há pouco. Entendemos que deve ser reintroduzida a tarifa de estudante, majorada numa percentagem, ou então em alternativa, tal como no caso dos Açores, que existam três viagens anuais, numa tarifa especial, para o Natal, Páscoa e Verão, que são as épocas do turismo e onde as tarifas atingem valores exorbitantes. A nível do desporto, entende-se que deve ser revista a política discriminatória do Estado, que custeia a deslocação dos atletas e equipas continentais para as regiões autónomas, mas não tem idêntico procedimento para com os atletas e equipas insulares quando se deslocam ao continente para competições nacionais. É exemplo do caso dos Açores, admite-se tarifas especiais para os doentes e acompanhantes deslocados para tratamentos no continente. E depois, na matéria relacionada com a rota entre o Porto Santo e a Madeira, entende o Grupo de Trabalho que este contrato de concessão tem que ser claramente revisto. Só para dar uma ideia, neste momento, uma viagem de 12 minutos Funchal-Porto Santo, ida e volta, custa 170 euros, o que é realmente um preço exorbitante para uma viagem com um tempo tão reduzido. E também se propõe que se corrija a dupla insularidade dos residentes no Porto Santo, que neste momento, para se deslocarem para o continente, pagam preços elevados porque têm que pagar um bilhete entre a sua ilha e a Madeira, e entre a Madeira e o continente, pelo facto de ser a SATA que está a operar entre o Porto Santo e a Madeira, e ser a TAP ou EasyJet que estão a operar entre a Madeira e os aeroportos nacionais. Chama-se a atenção também do Governo da República para a necessidade de regulamentar a Lei nº 21 de 2011, que é a lei que estendeu aos transportes marítimos o subsídio social de mobilidade. E, finalmente, vamos à matéria da questão relacionada com a privatização da ANA, uma vez que há um caso especial no aeroporto da Madeira, quando foi negociado o contrato de financiamento da ampliação, da obra de ampliação do aeroporto da Madeira, foi exigido pela Comissão Europeia e pelo Banco Europeu de Investimentos uma duplicação das taxas no aeroporto, isto para provocar receita que permitisse a amortização do contrato de empréstimo bancário então celebrado. A verdade é que isto é um fator penalizador, quer para os residentes, quer para o turismo, porque encarece o preço final da passagem. Neste momento a Madeira tem taxas aeroportuárias que são cerca de 50% superiores às praticadas nos Açores e às praticadas nos aeroportos do continente, e o que se propõe é uma de duas soluções: ou o aeroporto da Madeira e do Porto Santo, os aeroportos da Madeira e do Porto Santo são integrados na rede nacional de aeroportos da ANA, e, portanto, passamos a ter como contrapartida uma redução dessas taxas, ou então continuamos com uma concessão dos aeroportos à ANAM, empresa que é participada pela ANA em 70%, pela região da Madeira em 20% e pelo Estado em 10%, mas a região terá que prorrogar por um maior número de anos o contrato de concessão, a fim de que a ANAM possa ter receitas para amortizar os 200 milhões de euros que tem que amortizar nos próximos anos. Finalmente, conclui-se que a privatização da TAP tem que ter em conta os serviços aéreos para a Madeira e para o Porto Santo, e salvaguardar no caderno de encargos um conjunto de ligações diárias entre a região e o continente. Estas são as conclusões mais importantes, quer em termos de Açores, quer em termos de Madeira. Eu só ia sugerir, depois da apresentação que fiz e do relatório que tem em mãos, que o grupo de trabalho também pudesse incluir uma conclusão sobre uma informação que chegou ontem ao coordenador do grupo de trabalho, que é a existência de uma sobretaxa de combustível sobre as mercadorias transportadas entre o continente e as regiões autónomas, o que naturalmente agrava o custo dos produtos importados e torna menos competitivos os produtos exportados, quer pelos Açores, quer pela Madeira, que poderia ser incluído como conclusão 14 deste relatório de trabalho. Quero agradecer a todos os membros, naturalmente, deste grupo de trabalho e os seus prestimosos contributos para o relatório que agora se apresenta. O relatório fica à disposição da Comissão de Economia e dos grupos parlamentares, se merecer a vossa aprovação, e julgo que ele deve ser, se aprovado, enviado quer às instâncias europeias, quer ao Governo português, quer aos governos regionais, às Assembleias Legislativas e a todas as entidades sujeitas à audição ou que emitiram a parecer e deram o seu contributo a este grupo de trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Rodrigues. Já vimos que foi um trabalho exaustivo e muito complexo e completo. Penso que estamos todos esclarecidos, podemos passar ao ponto seguinte. Ah, Sr. Deputado... Sr. Deputado Jacinto Serrano.
Senhor Presidente, respondendo à implícita preocupação da contenção no tempo das intervenções que Vossa Excelência deixou depois das conclusões apresentadas pelo Coordenador, procurarei ser sintético dizendo que este relatório deixa um conjunto de desafios muito grandes aos governos da República e aos governos das regiões autónomas. E se as regiões autónomas têm problemas da natureza política ou administrativa ou de gestão dos seus próprios recursos, que são da responsabilidade dos executivos, quer a nível nacional, quer a nível regional, há um problema que as ilhas têm que não é ultrapassável, que tem a ver com o problema físico e da descontinuidade territorial. Ora, há um conjunto de obrigações por parte do Estado, e quando eu falo aqui no Estado, estou a falar de todos os responsáveis pela execução da coisa pública, quer a nível local, quer a nível regional, quer a nível nacional, de assegurar aos cidadãos na região autónoma da Madeira e na região autónoma dos Açores condições para fazer face ao sobrecusto de insularidade, que existe de facto e não é um sobrecusto que se possa ultrapassar, como já disse, porque vivemos no meio do Atlântico, no caso da Madeira, a cerca de 1000 quilómetros de distância daqui e, no caso dos Açores, ainda mais. Em algumas ilhas, muito mais. Ora, isto para não me referir a pontos concretos, para além das questões que foram aqui elencadas, existem propostas de trabalho que, se os executivos quiserem assumir essa responsabilidade, poderão ultrapassar gravíssimos problemas que se depara ao cidadão, que põem em causa o princípio da continuidade territorial, que é um princípio constitucional, e também problemas que se põem relativamente à competitividade da nossa economia. Porque todos nós sabemos que nas ilhas, as únicas portas de entrada de mercadorias e passageiros, neste caso de passageiros, são os aeroportos e a via aérea, por via aérea, e no caso de mercadorias, porque todos nós sabemos também, isto já foi uma discussão aqui nesta comissão, não sabemos por que razões bem, não foram bem explicadas, nós perdemos também as ligações marítimas do transporte de pessoas, passageiros, ainda temos de mercadorias, mas estes custos têm de ser assegurados já na base do princípio da continuidade territorial, de maneira a podermos ter uma região mais competitiva e justa no que diz respeito ao trato relativamente aos cidadãos que vivem na região autónoma da Madeira e dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jacinto Serrão. Sr. Deputada Cláudia Aguiar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Prometo ser mais sucinta do que o Sr. Deputado Jacinto Serrão, apenas para saudar o Sr. Deputado José Manuel Rodrigues pelo relatório, pela apresentação exaustiva do relatório e subscrever as preocupações que foram abordadas, as questões que foram levantadas e as recomendações que estão expressas no relatório. Dizer que o PSD, quer a nível regional, quer a nível nacional, tem apresentado também propostas no sentido de salvaguardar a mobilidade e salvaguardar as questões de descontinuidade territorial e dizer que Nas recomendações aqui expressas, subscrevemos integralmente, até porque tem sido uma bandeira que tem vindo a ser defendida, a questão dos estudantes, a questão dos doentes que precisam, que têm necessidade de deslocação das ilhas para Portugal continental para tratamentos específicos. Assegurar também a questão dos desportistas e a tentativa de colmatar, como bem disse o deputado do relator, a dupla insularidade referente à ilha do Porto Santo. E ainda falando em termos de Porto Santo, queria apenas, se fosse possível, aqui no ponto 13º das recomendações na Madeira, é uma pequena correção, nada de específico, mas no 13º refere-se à repavimentação da pista aqui deste Porto Salvo. Eu pediria que se corrigisse para Porto Santo. E pronto. Pronto, era só esta ressalva que gostaria que deixasse, gostaria de deixar fazer e, uma vez mais, dar os parabéns ao deputado relator. Obrigado.
Muito obrigado. A Comissão de Economia e Obras Públicas, na pessoa do Sr. Presidente, regozija-se pela forma elevada e consensual como este grupo de trabalho conduziu todo este processo e chegou a esta base de entendimento. Não precisamos de votar isto, está aprovado em sede de grupo de trabalho, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Se calhar...
Um voto contra do grupo parlamentar do PCP. E eu gostava de dizer que o grupo parlamentar do PCP irá apresentar uma declaração de voto relativamente.
Muito bem. Tirando esta importante discordância, o trabalho foi produtivo e houve aqui uma clara maioria no seguimento no sentido de sustentarem este documento. Bom, às audiências, o grupo de trabalho das audiências não está cá o deputado Matias, mas que os seus deputados já receberam a informação nos vossos computadores. Relativamente a outros assuntos, não sei se os seus deputados têm mais algum. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, eu julgo que nós na próxima quarta-feira vamos ouvir o Sr. Ministro da Economia às 11 horas. Na próxima terça-feira às 11 horas. Então pronto, uma das questões que custa, estava para levantar, estava a ver o problema da nossa reunião, mas a nossa reunião é na quarta.
É.
Portanto, não tem qualquer...
É, e eu vou ter que ainda tentar encontrar aqui espaço para a ES e para a Senhora Secretária de Estado do Turismo.
Vou tentar encontrar isto
durante a próxima semana ainda. Sim.
Depois, eu julgo que a questão que gostava de levantar é a seguinte. O PCP tem aí um conjunto de projetos de resolução.
Sim.
Para discutir. Eu há dois, pelas minhas contas, nós temos dois projetos de resolução suspensos, um sobre o táxi e outro sobre revoques. Eu acho que são estes dois que estão suspensos.
E, portanto, ainda devem ter baixado recentemente à Comissão.
Não, o dos táxis já baixou há bastante tempo. Claro.
O dos táxis é antigo, é? É o 350.
Qual é?
Eu acho que é o 350 e o 388.
Muito bem, vou agendar.
E, portanto, a minha proposta...
Vamos agendar para a próxima reunião. Muito bem.
Julgo que são estes os dois projetos.
Exatamente.
Que temos suspensos.
Mas são dois separados. Isso. E outros táxis, tenho a ideia. Outro, pronto, chegou redondinho. Muito bem.
Um é mais recente. Exato, um é da semana passada.
Por isso que vamos fazer a discussão aqui na Comissão e não no plenário. Isso.
Exatamente.
Muito bem. Então é essa, se provavelmente poderia ser essa a questão que estaria a empatar o assunto. Bom, Srs. Coordenadores, mais algum tema? Eu tinha, relativamente à visita ao distrito, exatamente, Viana do Castelo, nós recebemos já um programa que eu agradecia ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, que teve a gentileza de mandar um programa para os serviços, e penso que circularam também pelos colegas do Grupo de Trabalho Informal, e então com base neste programa, que eu penso que está devidamente consensualizado com as outras forças políticas, eu iria tomar, com a vossa autorização, tomar os contactos com a Associação de Municípios Local e tudo isso. Sr. Deputado São Jesus.
Eu, como está cá a deputada Ana Paula Vitorino, não tenho a certeza se o contributo que ela fez chegar aos serviços faz parte integrante dessa proposta que o Sr. Presidente agora referiu. E, portanto, eu havia que...
Não.
Não faz.
Não. É, a única portanto, coisa que temos na Comissão...
ainda essa proposta...
Que a única coisa que tenho nos serviços, eu penso que é também no conhecimento dos seus deputados, é um programa do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, exaustivo, completo, que, digamos, é uma conclusão, presumo, dos vários contactos que manteve com os outros seus deputados, por isso não sei se
Não tenho essa informação, mas...
Ou seja, não está...
é provável.
O Partido Socialista não assume este...
Convia talvez conferir isso, porque eu não tenho essa informação.
Ah. Sr. Deputado de Nori Novo.
Sr. Presidente, de facto o deputado Eduardo Teixeira contactou e falou comigo pelo menos uma ou duas vezes sobre este programa. Eu não conheço a versão final que terá resultado, enfim, deste conjunto de conversas. No entanto, queria confirmar se a observação fundamental que fiz estará ou não contemplada. Isto porquê? Porque... me parece que uma visita ao distrito de Viana do Castelo, seja qual for o momento em que ela se processe, mas particularmente no momento que atravessamos, sem que se visite a unidade industrial fundamental do distrito, parece-me, ficará sempre um programa cujo. Estou-me a referir, portanto, ao destalejo navais de Viana do Castelo. E julgo que na formulação inicial não fazia parte. Não sei se entretanto essa proposta, sugestão, aliás é uma sugestão, julgo que bastante transversal às forças políticas, se estará ou não incluída. E portanto, não sei se chegou a ficar ou não incluída. Se ficou, muito bem, pode avançar, entre aspas, da nossa parte. Se não ficou, eu tenho dúvidas em que em levantar esta questão, isto é, se não valia a pena, agora no âmbito da Comissão, reorganizar os calendários no sentido de poder vir a ser incluída esta visita.
Muito bem, bom, então vamos lá ver. Eu darei já a palavra ao Sr. Deputado, quer atribuir seus temas, Sr. Deputado Helder Amaral. Por isso o CDS valida esta proposta. Darei já a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Pelo que percebi, o Partido Socialista vai chegar à Comissão um programa alternativo?
Alternativo, não sei, que resultou da conversa também com o deputado.
Ou seja, mas este plano que está aqui é assumido também pelo Partido Socialista ou não?
Acho que não. Acho que falta aí momentos do PS.
Ok, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Bem, muito obrigado. Esta foi a proposta, depois de ouvir e falar com quase todos, como diz o mail que foi enviado, dado que é um cariz informal e, portanto, não há coordenação de ninguém, alguém tinha que, de facto, tentando construir um programa com base também na proposta inicial que nos foi encaminhada por uma das câmaras, mas que depois tínhamos a intenção de alargar ao distrito. E falei com a deputada Ana Paula Vitorino, com o deputado Abel Batista e com o deputado Honório Novo. Não é uma proposta final, portanto foi a proposta que o PST pôs em relação a este tema, depois também de partilhar com todos.
Mas esta é uma proposta do Partido Social Democrata ou é uma proposta do Grupo de Trabalho?
Como disse, é a proposta como está na...
É que eu leio no introito, digamos, nos vários contactos que tive com quase todos na corrente semana, só não consegui falar com a deputada Catarina Martins, a proposta de programa que efetuo para a vossa apreciação, claro, ao Distrito de Viana do Castelo, no âmbito dos assuntos de economia, é a seguinte anexa. Eu não consigo clarificar por este texto se isto é a proposta do Grupo de Trabalho ou se é a proposta do deputado do Partido Social Democrata.
A proposta que efetuou, ao falar com o deputado Honório Novo, houve a questão de ele ter levantado a questão ligada aos estaleiros navais de Viana do Castelo.
Bom, é que se esta proposta é do Partido Social Democrata...
Só para terminar. E, portanto, esta proposta é a proposta que eu sugeri a todos os membros deste grupo informal. E agora, com certeza, os membros... tinha data limite de 24, foi enviada, como sabe, de data limite de 27, foi enviada a 24, para que depois todos pronunciassem. Foi isso que foi o espírito da proposta. Não recebi, da parte dos outros grupos, depois algum feedback. Disse-me a deputada Ana Paula Vitorino que tinha algumas questões, que tinha falado com o deputado do Círculo, com o deputado Jorge Fão, e que depois diria ao Sr. Presidente, não sei se disse ou não, portanto foi isso que me foi transmitido, e o feedback do deputado Honor Novo, que me disse que gostaria de, indo a Viena do Castelo, que se fosse visitado os Estaleiros Navais de Viena. É só. Portanto, é essa a questão.
Muito obrigado. Está contemplado os Estaleiros Navais de Viena na proposta?
Nesta proposta que tinha sido enviada, não.
Está?
Não, na proposta que tinha sido enviada, pelo seguinte...
Não está, Sr. Estaleiros... Deputado, pelos vistos.
Não está, Sr. Presidente, pelo seguinte, o Sr. Deputado de Norte Novo recebeu esse programa, não fiz mais nenhum.
Claro, claro. Sr. Deputado Santos Justo.
Sr. Presidente, pronto, eu não acompanhei, de facto, não foi comigo o assunto tratado, mas a informação transmitida pela deputada Ana Paula Vitorino é que não houve, de facto, consenso acerca das propostas entre o PS e a proposta que o PS faria, portanto, e faria chegar à mesa e aos serviços a proposta alternativa, não sei se chegar, se vai chegar.
Ok, vamos então. Sr. Deputado Helder Amaral, qual é a proposta?
Sr. Presidente, eu estava a tentar contactar, mas não, sem sucesso até agora, com o meu colega Abel Batista, que é quem está também a coordenar e a participar na conclusão deste programa. A minha sugestão era, porventura, adiarmos, e eu vou tentar, junto do deputado Abel Batista, e pedir que todos os deputados, porque acho que o programa tem que ser o mais consensual possível, portanto, para que todos possam dar sugestões e todos possam ser ver revisto no programa, e, portanto, também não perdemos muito tempo se podemos resolver isso na próxima semana.
Sr. Deputado Honório Novo.
Da minha parte, reafirmo aquilo que disse telefonicamente ao deputado Eduardo Teixeira. Eu acho que nós fazemos uma visita ao Distrito de Viana do Castelo sem passar pelos Estaleiros. Eu acho que corremos o risco de ser apontados a dedo. O quê? Estes gajos vêm aqui ao Distrito.
Claro, evidente.
É absolutamente incontornável. E, portanto, eu acho que, independentemente de pequenos acertos relativamente ao programa inicial que está aí, que não me oferece, enfim, dúvidas de maior, eu acho que nós tínhamos que obrigatoriamente arranjar um espaço para incluir ali os Estaleiros.
Bom,
portanto, então, essa é a sugestão que eu deixo.
Muito bem.
E acho que é a sugestão incontornável, digamos assim.
Muito bem. Pelo que o Sr. Deputado Fernando Jesus, do Partido Socialista, então vai fazer chegar, vai fazer circular uma proposta.
Do CDS,
Sr. Deputado Eduardo Teixeira, eu propunha era que tentassem outra vez, no prazo de uma semana, entender aqui um programa mais consensual. Dar mais uma semana, está bem?
Muito bem, foi precisamente com base nisto que eu disse que a proposta do programa que efetuo. E, portanto, não foi apenas dito a todos os membros, à exceção de um membro que não consigo contactar, qual era a proposta antes de enviar, qual era a proposta que fazíamos enquanto grupo informal e não havendo coordenador. E, portanto, a proposta que efetuo, que com certeza poderá ser enriquecida e agora ficará para a discussão para uma próxima reunião, não sei, acho que é importante que todos tenhamos de acordo quanto a esse tema. Muito obrigado.
Aqui é um consenso do Grupo de Trabalho, que não será, digamos, um programa definitivo, porque eu depois falarei, se me permitirem, a Comissão com os autarcas, nomeadamente no sentido de também recolher sugestões deles, que estão mais próximos, e tentar introduzir aqui algumas sugestões dos autarcas. Por isso, vamos dar aqui mais uma semana, está bem? Agradeço, se o deputado Fernando Justo pudesse transmitir à senhora deputada Ana Paula Vitorino, e muito obrigado, então, está a reunião terminada.